Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras. Bem-vindos ao QK Brasil Radio Show. Eu sou o Douglas e vou comentar com vocês as notícias e curiosidades da semana no Japão. Lembrando que a fonte de informação é o nosso parceiro Pokebras. E para começar, eu gostaria de comentar aí os top 5 family restaurants aí do Japão, né? Que um ranking foi feito pelo Go Ranking. E no quinto lugar nós temos o Bamiyan, né? Que serve principalmente pratos chineses. Em quarto lugar, o Bikuri Donkey, um restaurante que é especializado em hambúrgueres, né? Bom, eu acho meio caro, mas tem hambúrguer de até 300 gramas que custa 1.200. Bom, eu acho meio caro, né? Em terceiro lugar ficou o Joyful, que é o menu de almoço de 500 ien, né? Baratinho, né? Não é caro, não é caro. Em segundo lugar temos o Gusto, né? Gusto é que brasileirada gosta, né? Brasileirada adora aí. Que tem um preço bem popular, né? Que é de mais ou menos entre 800 ienes. E tem algumas coisinhas mais baratas, de 400, né? Quer dizer que é bem acessível pro pessoal, né? E em primeiro lugar, como poderia deixar de ser, né? O Saizeria, que tem um bife de hambúrguer básico aí custando 400 ienes, né? E seus pratos de massa, mais ou menos 300, 400, né? Foi o queridinho aí do pessoal, né? Brasileirada adora a Saizeria, né? E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar aqui também é sobre os dados da Covid, né? A gente tá sempre falando e tudo mais, então a partir de hoje eu vou falando todos os dias, né? E dia 28/8 houveram 157.817 infecções confirmadas, né? E 220 mortes em 24 horas, né? Tóquio foi a que mais teve infecções, seguido de Osaka e depois Aichi, né, com 9.621. Osaka teve 11.606, né? Bom, precisamos tomar bastante cuidado porque o Covid está aí ainda e é uma realidade nas nossas vidas, né? Inclusive, os hospitais estão abarrotados, né? Não só por atendimento às pessoas com Covid, mas como também para outras coisas, né? Tá bem difícil para ser atendido no hospital, né? Bom, o dólar na segunda-feira estava valendo 137,60, né? E o iene estava 5,078 reais, né? Teve aí uma variação bem grande essa semana aí de dólar, né? Quem tem seus dólares que guarde aí, né? Bom, e a notícia também para quem gosta de videogame, né? Que o PS5 agora vai ficar mais caro, né? O PlayStation, né, vai subir 5.500 ienes no mundo todo, né? Então, a partir de 15 de setembro, o PlayStation 5 vai passar a custar 60.478. Quem quiser comprar aí, acho que é bom correr. E segundo a Sony, a inflação global, né, persistente e esses movimentos recentes de mercado de câmbio forçou ela a aumentar, né? Teve esse aumento de 5.500 ienes, né? Ainda está 55. Se eu fosse você, eu dar uma corridinha aí pra comprar o seu. Pra quem gosta de game, obviamente, né? É isso aí. E a notícia legal pra quem gosta de música, né? Com essa comemoração de 200 anos da independência, né? No dia 7 de setembro, a Associação Vila Lobos do Japão, né, e a Embaixada Brasileira de Tóquio vão promover um show com uma orquestra de 70 músicos japoneses tocando Vila Lobos, Alberto Nepomuceno, Carlos Gomes e Cláudio Santoro. A data vai ser dia 6 de setembro, né? O horário é das 19h30 às 21h, né? E o local é o Meguro Persimmon Hall, em Tóquio. Ingressos para estudantes são 1.000 ienes, pessoa normal, 3 mil ienes, né? É um programinha que vale a pena, né? Quem gosta de música, e principalmente música brasileira, né? Vila Lobos, Carlos Gomes. É imperdível, né? Vamos comemorar os 200 anos de independência. E na terça-feira, né, a principal notícia foi sobre a inflação, né? Que em agosto subiu num ritmo muito mais rápido que em quase 8 anos, né? À medida que as pressões inflacionárias aumentaram devido aos custos mais altos de combustíveis e de matérias-primas, os preços ao consumidor em todo o país devem continuar subindo nos próximos meses. Embora o ritmo de ganhos tenha permanecido modesto em comparação com outras grandes economias, né? E está sobrecarregando as famílias que ainda não tiveram ganhos salariais significativos, né? E a gente percebe aí nos comentários da internet, né? Quando anunciam que alguma coisa vai aumentar, né? Todo mundo reclamando realmente, né? Que aumenta tudo menos o salário, né? E como diria o grande filósofo, né? Professor Raimundo, e o salário, ó. Bom, sobre a Covid, na terça-feira, dia 29/8, né? 95.916 infecções confirmadas, né? E 233 mortes em 24 horas. Tóquio foi de novo a campeã com 9.880. Kanagawa ficou em segundo lugar com 7.203. Em terceiro lugar ficou Saitama com 5.419. E raspando ali, né? Ficou Osaka, né, em quarto lugar com 5.290. Então vamos continuar tomando cuidado aí, máscara, né? E sem muvuca, né? Porque Covid não tá pra brincadeira não, hein? Outra notícia aí que reflete bem aí a situação econômica do Japão, né? É sobre as pequenas fábricas, né? Aquelas fabriquinhas que estão lutando para continuar sobrevivendo, né? As pequenas fábricas em cidades do Japão, por décadas, alimentaram a ascensão estrondosa das maiores marcas do país, né? Todo mundo sabe, né? A minha empresa trabalha para outra, que trabalha para outra, né? Mas o iene fraco, né? O iene tá bem fraco. E os custos crescentes aceleraram um declínio lento e estão remodelando o centro industrial. As oficinas que criam componentes de metal para tudo, né? Desde assentos de trem a canetas esferográficas, e há muito tempo confiam em potências como Sharp, Panasonic e Sanyo, né, para pedidos, a cada ano tem ficado com menos funcionários, né? A queda no trabalho, em geral, é devido à concorrência com a China e os outros países, né? Então, todo mundo sabe, né? Quem mora em cidade pequena sempre tem aquela fabriquinha pequena que tem de 30, 40 funcionários, né? E trabalham para empresas grandes, né? E isso aí tá cada vez mais... Essa cultura, né, da empresa menor... Parece que está diminuindo muito, né? Muita gente tem fechado, né, as fábricas, né? E essa semana, a Casio anunciou o lançamento para setembro de um dos relógios mais resistentes a choques, né? Com uma estrutura inovadora que compreende dois componentes separados que se conectam. Os relógios estão equipados com recursos Mobile Link, né, para emparelhamento com um smartphone via Bluetooth. Quando usado com o aplicativo Casio Watch, o relógio se ajusta automaticamente ao fuso horário mundial, né? O preço dos novos de G-Shock, né? Ou G-Shock, como todo mundo conhece, né? É de 17.600 ienes. É, para quem é fã do famoso G-Shock, né? Tá aí. É mais um modelo aí. E tá persistindo por mais já de 45 anos já que tem esse relógio, né? Então é bacana. Para quem é fã... Tá aí, ó, 17.600. Na terça-feira, o valor do dólar foi de 138.70 e o valor do iene foi de 5.033 reais. E para quem gosta de música, né, a cantora canadense Avril Lavigne vem pro Japão a partir do dia 7 de novembro em Yokohama, Tóquio, Aichi e Osaka, né? Bom, para quem quiser comprar ingressos, aí fiquem espertos aí, né? Porque 7 de novembro já é logo aí, né? Fiquem ligados. Bom, e na quarta-feira, né, a notícia principal do Pokébras foi 20 anos de prisão por abusar de 20 crianças. Pra quem está ligado nas redes aí, deve ter lido sobre esse ex-babá, né? Acusado de estupro, pornografia infantil e outras violações contra 20 crianças sob seus cuidados. Ele foi condenado a 20 anos de prisão e uma decisão do Tribunal Distrital de Tóquio, na terça, dia 30. Os promotores públicos acusaram Akinori Hashimoto, de 31 anos, de 56 acusações criminais no total, e exigiram que ele fosse condenado a 25 anos de prisão. De acordo com a acusação, Hashimoto abusou sexualmente de 20 meninos entre 5 e 11 anos, inclusive tocando em suas partes íntimas e gravando os atos em seu smartphone entre agosto de 2015 e dezembro de 2019. O ex-babá admitiu responsabilidade por atos contra 18 dos 20 meninos. Triste, né? A gente não sabe quem é quem, né? Na verdade, e é uma coisa muito triste, dá muito medo de deixar os filhos, as crianças pequenas, são crianças, né? E sobre a previdência social, né? Os custos e benefícios da Previdência Social no Japão no ano fiscal de 2020 cresceram cerca de 6,7% em relação ao ano anterior, para um recorde de 132,221 bilhões, de acordo com os dados divulgados na terça, dia 30, pelo governo. O crescimento foi o mais acentuado desde o ano fiscal de 1995. Refletindo as despesas relacionadas à pandemia de Covid-19, além do envelhecimento da população do país. O valor total inclui pensões, despesas médicas e outros custos cobertos com receitas fiscais e prêmios de seguro social. Quer dizer, mesmo num país como o Japão, né, que é um país de primeiro mundo, né, terceira economia mundial, isso tem se tornado um grande problema, né, principalmente com o envelhecimento da população. Então, se não vier mais brasileiro pra cá, o negócio não vai andar mesmo, né? Mais uma notícia aí também, né? São as crianças na lista de espera, né? Uma pesquisa do Ministério do Bem-Estar do Japão mostrou terça-feira que o número de crianças que estão nas listas de espera para berçários no país em 1º de abril caiu 52,3%. Ou 2.944 casos, ficando abaixo de 3.000 pela primeira vez desde que a pesquisa começou em 1994. A diminuição drástica refletiu uma queda maior do que esperado no número de crianças em idade pré-escolar em meio ao declínio da taxa de natalidade no país, bem como os esforços do governo para expandir as opções de creches. Então, é tal coisa, né? Esse negócio da natalidade no Japão realmente está se tornando um problema grande, né? Tanto que vai ter... Tem lugares que tem escola, mas não tem aluno para ir, né? Então é... E nesse caso aí, as creches aí... O que poderia ser uma coisa boa, né? Na verdade, não é tão boa assim, porque não, realmente tá, não tem tanta criança assim, né? É triste, né? Mas é a realidade do Japão. E na quarta-feira também tem uma dica para quem gosta de música, né? O cantor canadense Justin Bieber volta ao Japão pela quarta vez depois de 6 anos ausente. O show Justice faz parte da turnê mundial. Os ingressos normais estão esgotados, mas ainda é possível comprar os VIPs, que custam a partir de 35 mil ienes. Para quem é fã, não é caro, né? Tá aí a dica, né? Ele vai se apresentar em 9 de novembro em Nagoya, em 12 de novembro em Osaka e dia 16 e 17 no Tokyo Dome. E a Jiyaru Tokai, né, ela anunciou que vai criar espaços privados de teletrabalho para passageiros nas estações Tokai do Shinkansen, com 22 deles disponíveis em 10 estações até novembro. A empresa rodoviária espera aumentar a demanda de passageiros pelo serviço, incentivando os viajantes de negócios a aproveitarem melhor o seu tempo de espera. As cabines serão instaladas nas estações de Shinagawa, Shin Yokohama, Mishima, Shizuoka, Hamamatsu e Toyohashi. Já estão funcionando nas estações de Tóquio, Nagoya, Kyoto e Shin Osaka. A taxa de utilização do espaço de trabalho é de 275 ienes por 20 minutos. Wi-Fi gratuito e tomadas elétricas estão disponíveis nas cabines, né? Bom, 20 minutos por 275 ienes é bem barato, né? O problema é que não vai ter muita fila, né? Porque tem Wi-Fi gratuito. e tomada elétrica, né, para carregar o celular, eu acho que é uma pichincha, né, 275 ienes, né? E o preço do dólar na quarta-feira foi de 138,72. Eu espero que vocês tenham notado que tem um pequeno aumento aí diariamente aí do dólar, né? E o iene estava custando 5,113 reais, né, na quarta-feira. Quinta-feira, dia 1º de setembro. Contas de luz e gás mais caras. As empresas de energia no Japão decidiram aumentar suas tarifas para o mês de outubro e vão atingir os níveis mais altos em 5 anos. De acordo com o anúncio feito terça-feira, dia 30, os preços da Chubo Electric Power terão um aumento de 78 ienes. Cada família vai pagar a tarifa de 9.189. A Tokyo Electric Power Company cobrará 9.126 ienes e a Hokkaido Electric cobrará 8.862 ienes. As taxas de gás também vão subir e 3 das 4 principais empresas de gás vão reajustar suas tarifas em outubro. As famílias que consomem uma quantidade média de gás pagarão 6.175 para a Tokyo Gas, 7.593 da Torro Gás e 6.997 Saibu Gás. Aumenta tudo nesse Japão, né? Menos o salário. E vamos falar sobre as infecções de Covid no dia 31/8, né? Foram 169.800 infecções confirmadas e 338 mortes em 24 horas. Tóquio teve 15.428 infecções, seguido por Osaka, 13.678, e logo após Aichi, 12.612. Bom, esses são os dados aí do dia 31/8, né? E a notícia triste da semana é do brasileiro que está sendo procurado pela polícia. A polícia de Osaka divulgou na quarta-feira, dia 31, a foto do brasileiro Anderson Robson Barbosa, de 33 anos. Ele é suspeito de assassinato da esposa Manami Aramaki, de 29 anos, e dele, de 3 anos. As duas foram esfaqueadas entre os dias 20 e 21 de agosto em um apartamento na cidade de Sakai, em Osaka. No dia 22 de agosto, Anderson comunicou à empresa onde trabalha: "Sofri um acidente e ficarei ausente por 2 semanas. A investigação descobriu que o suspeito fugiu para o Brasil do aeroporto de Narita, em Chiba, no mesmo dia. O crime só foi descoberto no dia 24 de agosto, depois que o pai de Manami procurou a polícia dizendo que não conseguia contato com a filha. E é triste, né? A gente saber que tem um brasileiro envolvido nesse tipo de coisa, né? E essa notícia é para quem gosta daquele cafezinho no QK, né? Ouvindo o QK Brasil. O cafezinho mais caro agora, né? A fabricante de bebidas Daido Drink vai reajustar o preço de 71 itens, incluindo o chá e o café, que são vendidos em máquinas de venda automática, as de Dohanbai, né? A partir do dia 21 de outubro. A Daido informou que, com o aumento dos preços das matérias-primas, com os grãos de café e custos de transporte, a média de aumento será de 10 a 20 ienes. E o preço do dólar, né, na quinta-feira, foi de 138,96. E o iene foi de 5,202 reais. 5,202 reais. E a notícia boa aí é para quem tem carro esportivo, né, modelo antigo, né? Os preços estão subindo para carros esportivos clássicos japoneses usados, particularmente os modelos das décadas de 1980 e 1990. O Toyota Supra de 1993 era vendido a preços que variavam de 2,8 milhões a 4,7 milhões na época de seu lançamento. Atualmente, o preço quase dobrou e é comercializado por 6,3 milhões. O Skyline GTR de 1989 da Nissan foi listado em 7,4 milhões, enquanto um Honda NSX da primeira geração, lançado em 1990, foi vendido por 10,6 milhões. E todos os modelos viram seus preços subirem de 50% a 80% nos últimos 2 anos. Tá aí para você que tem um carrão desse aí antigo, né? talvez você tenha uma mina de ouro no seu estacionamento. E vamos aí com as notícias de sexta-feira, né? Uma delas é a notícia que os carros estão quebrando mais com esse calor, né? Não apenas as pessoas, mas o intenso calor do verão também está afetando os automóveis. Muitas avarias são devido ao mau funcionamento das baterias, alternadores e condicionadores de ar, que se acredita serem causados pelo calor. Alguns motoristas não conseguem consertar seus veículos imediatamente. O aumento dos pedidos de reparo e a falta de mecânicos está levando a atrasos na colocação dos carros na estrada. A Seib, uma empresa que fornece serviços mecânicos, disse que 900 reparos foram feitos em julho, um aumento de 30% em relação ao mesmo mês no ano passado. Tá aí, pra você ver que verão no Japão não afeta só o ser humano, né? E vamos aos números de infecções no dia 1 de setembro de 2022, né? Foram 149.906 infecções confirmadas e 303 mortes em 24 horas. Tóquio teve 14.451 infecções, Osaka 11.095, Haiti 10.101. Então vamos tomar cuidado, pessoal. E uma notícia que os brasileiros devem ficar bem ligados, né? É sobre as empilhadeiras sem motoristas, né? A Mitsubishi Heavy Industries começou na quinta-feira, dia 1º, a vender empilhadeiras sem motoristas para operadores de armazéns que lidam com a crescente demanda de comércio eletrônico, juntamente com a escassez de mão de obra, né? O sistema não tripulado é composto por uma empilhadeira para coleta e carregamento, esteiras autônomas para movimentação de peças de carga e um braço robótico. A empilhadeira usa raios laser para medir a posição dentro do armazém e sensores para colocar o seu garfo na posição exata sobre o pallet. Então, pessoal aí que tem muito, né? Entre os brasileiros tem muito aí, pessoal que pilota empilhadeira, né? É bom ficar de olho nisso daí, né? Porque você sabe, a máquina vai chegando, o emprego vai acabando, né? Então vamos ficar ligado aí para aprender outras coisas aí. E uma outra notícia interessante, né, é sobre a Nissan, que vai deixar de vender o March, né, no Japão. Esse é um carro que muito brasileiro teve, esse carro, né? A Nissan deixará de vender o carro compacto March no Japão. O modelo atual é fabricado na Tailândia e a montadora parou a produção para o mercado japonês no final de agosto, fechando uma história de 40 anos. A Nissan concentrará seu investimento em veículos híbridos e elétricos. O March foi lançado em outubro de 1982. Sua busca por facilidade de uso e eficiência de combustível atraiu um público fiel. A empresa vendeu cerca de 2,6 milhões de unidades no total no Japão. O carro foi posicionado como um veículo estratégico global, a ser vendido em 160 países. Tá aí, né? 40 anos aí de March aí, quem que não gosta do Martinho, né? Pouca gasolina que gasta e vai em qualquer lugar. Infelizmente, acabou a produção aqui no Japão. E por falar em aposentadoria, né? Quem tá se aposentando do MMA, né? É o ex-campeão peso médio do Pride, Wanderlei Silva, que anunciou oficialmente na quarta-feira sua aposentadoria do MMA, de acordo com a MMA Fighting. O lutador é uma lenda do MMA e atuou nas principais organizações de artes marciais do mundo, como Pride e UFC. A luta com Quinton Rampage Jackson no Bellator em setembro de 2018 foi a última, embora os rumores de retorno tenham sido levantados várias vezes. Wanderlei vai treinar seu filho Thor, que pretende se tornar um lutador profissional. Grande Wanderlei trouxe muita alegria para os brasileiros aqui do Japão, né? Então, bom, Gokuro-san. E mais uma notícia curiosa aqui é da perereca da sorte, né? É exatamente isso, a perereca da sorte. Uma perereca albina foi encontrada na cidade de Nabari, província de Mie, e está atraindo atenção pela lendária capacidade do animal trazer boa sorte. Acredita-se que os sapos brancos sejam bastante populares com base na crença. Kairo, sapo em japonês, é um homônimo de Kairo, que significa voltar ou voltar para casa. encontrando expressões como Okanega Kairo, retorno de dinheiro, Fukuga Kairo, a felicidade retornará, e Budini Kairo, voltando para casa em segurança. Bom, é isso aí, né? Que dê sorte para todo mundo isso daí. E o dólar na sexta-feira foi negociado a 140,19, né? E o iene a 5,238 reais. Bom, e esse foi aí o resumão de notícias da semana aí, que teve como fonte o Pokébras, né? Eu queria só explicar para vocês aí sobre o Pokébras, né? O Pokébras, você assina ele e ele vem todo dia, lá pelas 6h30, mais ou menos, 7 horas, mais tardar, no seu WhatsApp, né? Ele vem num formato PDF, você dá aquela lida, né? Bom, eu sempre tive o hábito de ler de manhã, né, enquanto tomar café. Então, para mim, é uma maravilha isso daí, né? Você dá uma olhada no que você quiser. O que você quiser se aprofundar mais, você vai dar uma pesquisada na internet. Então, dá um pulinho lá. No Facebook tem também, né? Tem o site da Pokébras também. E faz a sua inscrição, né? É bem seguro, bem legal. Toda semana também, eles sorteiam 10 mil ienes, né? E vai acumulando aí até acharem um número, pelo número de telefone, a sorteio, né? Então, se você quer ter as notícias pela semana, que é geralmente o que você precisa saber para estar um pouco mais atualizado, né? E o que você quiser se aprofundar mais ainda, né? Você dá uma procurada na internet aí, né? O que é bom não ficar perdendo tempo procurando notícias. Eles já fazem essa, como eu posso dizer para vocês, essa seleção de notícias aí para vocês, né? E você já tem o que você quer. Se você quer se aprofundar mais, procura na internet. É isso aí. Tamo junto aí, Pokébras, que tá sempre apoiando a gente, e nós também apoiando a Pokébras. Eu queria deixar uma dica aí para essa semana aí, para você que tá ouvindo a gente. Tiver um tempinho, vai no YouTube e digita Mônica TM Majima. Mais uma vez, Mônica TM Majima. Esse canal do YouTube é de uma Nikkei, né? E ela filma o dia a dia, coisa normal com a batian dela, né? A batian dela é uma coisa mais fofa que existe, né? E foi uma das coisas mais bacanas que eu vi ultimamente, né? Nesse mundo que a gente tá vivendo, muito ódio, muita gente ostentando coisas que não existe, né? E você vê as pessoas trazendo isso pra gente, né? Uma vida simples, uma vida que tem... uma vida como todo mundo vive, né? Quem teve parente no interior, teve que a Batian morava no interior, vai gostar muito, assim, de assistir esse canal, né? Não tem ostentação nenhuma, não tem mensagem de ódio nenhuma, não tem lacração nenhuma, né? É a convivência da neta e da avó dela, né? Que é uma coisa muito bacana mesmo, assim, a cumplicidade que as duas têm. Aliás, acho que assim, nem parecem avó e neta, né? Parecem que são duas amigas, assim, né? A mais experiente e a novinha, né? Que ela tá ensinando coisas legais, né? Então elas sempre fazem receitas, estão sempre rindo, né? São coisas simples da vida, né? Como fazer um makizushi, ou vai no mercado, ou vai no zoológico. Sempre experiências legais. Eu acho que vale a pena você conferir o canal da Mônica TM Majima, né? Ela também tá no Instagram e tudo mais, apesar de eu não responder meus comentários, mas vale a pena mesmo vocês conferirem, vocês vão gostar muito, né? E é isso aí. Que vocês tenham uma semana iluminada, que vocês tenham muita energia, que vocês tenham muita força para enfrentar essa vida, né? E que sua vida seja cada vez melhor. Já, mata, né? Bye, bye!
Brasil Multimídia e Criação.